Ficou encantado com esta faixa. Saiba pertença, John Mayer, chama-se Dear Marie. Vai para o ar agora mais uma edição da Ror de Livros.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa da manhã com sugestões de leitura. Ror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora com abertura às quartas, sextas e sábados, das 14 às 19. Ror de Livros, livros usados a preços que já não
são. É uma vergonha, Jorge, ainda não atualizámos a promoção. Aberta quarta, quinta, sexta e sábado, das 2 às 7 da tarde.
Sim, não faz mal.
Olha, a Ror de Livros está para mim agora nesta, enfim, meia-idade, como estava a Casa Ratola quando eu era uma miúda, não sei se te lembras.
Não.
A Casa Ratola em Aveiro era uma loja de brinquedos.
Ah.
Ali logo no início da avenida.
Eu cresci em Aveiro, cresci um bocadinho mais para o norte, em Sarreja.
Ok.
Não era aí que estavam os meus sonhos.
As saudades da Casa Ratola. Ai, com tanto boneco e livro e bombinhas para o carnaval.
Ai, que bom.
Olha, Jorge, bem-vindo.
Olá, Maria João, e olá, ouvintes. Obrigado pelas memórias e pelas boas-vindas. Eu hoje vou falar de um livro, mas a propósito desse livro vou falar mais de um conjunto de livros, digamos assim, dos livros antigos. É esse o tema. E dos livros antigos que são valiosos. Eu hoje trouxe para aqui o livro chamado Gnomo, de G.R.R. Tolkien, John Ronald, uma coisa Tolkien, Tolkien, aquele
do Senhor dos Anéis,
exatamente, que escreveu este livro chamado Hobbit, em inglês, agora também se traduz por Hobbit, mas foi trazido em Portugal por Gnomo em 1962. Tu não imaginas o valor que este livro tem hoje no mercado.
A sério, esse tens aí mesmo
grande.
À minha frente?
Sim, exatamente. Eu já te digo a seguir. Mas eu vou falar de livros caros. Às vezes as pessoas pensam que os livros antigos são sempre muito caros. E desde que eu tenho a loja, eu costumo dizer, assim, a brincar, que a minha loja não é uma loja de livros antigos, mas sim uma loja de livros em segunda mão, que é um conceito um bocadinho diferente. Às vezes há as lojas de livros antigos, lá em Lisboa, no Porto, onde são coisas caras, valiosas, muito bem encadernadas, que as pessoas andam à procura há muito tempo. O espírito da minha loja não é esse. É o livro que a gente lê, já não quer ler mais, troca, devolve, vende, e portanto é um livro em segunda mão, é o tipo que existe muito nas cidades como Paris, Londres e também por aí fora. Portanto, o livro em segunda mão não propriamente o livro antigo. Mas às vezes acontece que vem-nos lá parar livros antigos, ou quando nós compramos livros a particulares e damos um valor que achamos que é justo, e depois quando chegamos a casa e começamos a ver, desconfiamos deste ou daquele livro e vamos ver qual é o valor do mercado e ficamos surpreendidos. Há pessoas que vão, há autores, nós já sabemos que à partida são muito caros. Há pessoas que andam a procurar livros, por exemplo, Luís Pacheco, que não morreu há muito tempo, Luís com Z, mas que era um daqueles chamados escritores malditos, e que escrevia coisas assim um bocadinho, às vezes até fragmentárias, não era, assim um bocadinho, como é que é dizer, uma literatura de marginal, de às vezes um bocadinho desbragada ou até para o perverso, mas que hoje em dia atinge, no caso de Luís Pacheco, valores absurdos. Os livros dele são vendidos por centenas de euros. Outro autor que também e raramente aparece, que também tem, outro autor que também tem muita procura, por exemplo, o Herbert Helder, o poeta, que morreu há relativamente pouco tempo, principalmente as primeiras edições e mais antigas também atingem valores das dezenas e às vezes das centenas de euros. E depois, claro, os autores antigos, sei lá, as primeiras edições, já me apareceu uma do S. de Queiroz, também tem algum valor. Já as primeiras edições do Camilo não têm assim tanto valor, porque ele escrevia muito e fazia edições populares, e logo quando ele escrevia um livro, logo a primeira edição era logo muito, muito popular, existem muitas por aí. Portanto, há alguns autores que alguns livros antigos que vão adquirindo valor. Mas o livro, de modo geral, é como o carro. Como um carro. Um carro, quando sai do stand, fica logo desvalorizado. O livro, mal sai da livraria das novidades, também como que fica desvalorizado. Portanto, são muitos raros os livros que, com o tempo, têm um valor maior do que aquele inicial pelo qual se comprou. É como os carros. Portanto, são poucos os carros que com 20, 30, 40 anos, valem muito mais do que quando foram comprados. Mas vejo quando há surpresas. Uma dessas surpresas aconteceu com este livro, Gnomo, que agora anda por aí como Hobbit, do Tolkien. Quando eu comprei uma certa livros a particulares, e depois, ao ver este tão engraçado, mas ilustrações tão engraçadas, fui ver o valor para ter uma mera ideia, eu pensava, talvez este livro ande para aí por 30, 40, 50 euros. Não.
Só que
este livro é vendido entre 700, 800, 900 e às vezes 1000 euros. Penso que foi dos livros que eu comprei assim inocentemente que é mais caro. Portanto, o mínimo que se encontra por aí é 500 euros. Mas entre 500 e 1000 euros é o valor de mercado deste livro.
Já vamos colocar depois a fotografia a acompanhar o podcast na net para perceber de que livro estamos a falar. Oh Jorge, deixa-me lá olhar para esta relíquia, portanto.
Sim, okay. é um livro, portanto, que tem, o que é que faz, vamos lá ver, toda a gente conhece o Tolkien, portanto, este livro, em termos históricos, foi publicado em Inglaterra em 1937 e chegou a Portugal em 1932, mais de, portanto, 25 anos depois. É o livro que está na origem depois da saga do Senhor dos Anéis. Portanto, o Hobbit é o Bilbo, os Hobbits são uma espécie de elfos ou de duendes ou gnomos, como foi trazido em português, que viviam sossegados e neste caso o Bilbo tem que ir a fazer uma busca pela Terra-média, à procura do tesouro ou dos bens que eram dos gnomos que estão aprisionados pelo dragão Smaug. E portanto, e há o Gandalf que manda que o vá lá buscar, faça essa busca, essa peregrinação, essa viagem à procura do tesouro ou dos bens dos gnomos. Isto é o que depois também, e pelo meio também já aparece o anel. É o que está na origem depois da trilogia do Senhor dos Anéis. Portanto, isto é o livro base que teve tanto sucesso, foi sempre, esteve sempre no top das vendas, continua desde os anos 30 até hoje, continua a ser um enorme sucesso do Tolkien, e portanto esteve na origem da trilogia do Senhor dos Anéis, que ele depois escreve exatamente para desenvolver o sucesso que isto teve, mas muito mais elaborado. Ora, mas porquê é que este livro tem esse valor? É uma mera especulação. Eu não sei bem porque é que atinge esse valor. A gente vê é que tanto em Portugal como às vezes em alguns sites de venda de livros raros e antigos internacionalmente, por exemplo a Abe Books, o valor é sempre entre os 500 e os 1000 euros. Há algumas explicações. E uma delas é que esta foi a primeira e até agora acho que é a única edição, pelo menos na altura em que há alguns tempos ainda era a única edição, que tinha ilustrações do autor do país onde o livro é traduzido. Neste caso é o António Quadros que faz estas ilustrações, que são 20 pelo meio do livro, que são bonitas, a preto e branco. E que nos remetem exatamente para esse mundo infantil e fantástico, digamos assim. E foi a primeira e a única edição que tem ilustrações, portanto, de um autor do país.
A sorte desse é que não passou pela minha casa, senão já estava todo pintado. Quando era miúda não resistia.
Pois, com imagens a preto e branco.
Sei que eu tenho uma orelha maior que a outra.
Porquê?
Porque depois levava puxões de orelhas.
Boa. Pronto, essa é uma das explicações. Tem ilustrações de um autor, o António Quadros, que era um artista, pintor, morreu em 1990 e qualquer coisa, ainda lembro-me de ter ouvido falar da morte dele. Pronto, um pintor e ilustrador. Mas talvez haja uma outra edição, uma outra razão para este livro ser muito procurado internacionalmente, porque valores destes não são os... Pode ser um ou outro português, mas nós sabemos que são os franceses, os ingleses, os americanos, os japoneses, todos os que são fãs do Tolkien, que dão esses valores para este tipo de livros. Qual é a outra razão? É que, a certa altura, o Tolkien... Este foi o único livro publicado em português no tempo de vida do Tolkien. Ele morreu em 1973, este livro tinha sido publicado em 1962, e todos os outros livros do Tolkien publicados em português foram depois da morte do Tolkien. Houve uma declaração que ele disse que esta era a edição preferida dele. Há um escrito qualquer em que ele diz que dos livros todos que já tinham sido traduzidos em muitos países, esta era a preferida. E há mesmo uma fotografia em que se vê ele na sua imensa biblioteca a puxar por este exemplar da sua...
E porquê que era a favorita?
Não sabemos. Era o gosto dele.
Okay.
Isso não sei. Se calhar até nessas entrevistas ainda pode estar essa explicação. Não sei, mas era o que ele dizia. E há uma fotografia que anda para ir na internet em que se vê o Tolkien a tirar da sua estante um exemplar, e nós vemos bem que pela cor verde que é este exemplar que ele está a tirar da sua biblioteca. Talvez tenha sido isso que fez com que o valor deste livro disparasse. Pronto, eu trouxe-o para aqui para falar de livros antigos e valiosos neste dia 1, que é um dia histórico, é um dia de falar da história. Eu lembrei, vou falar de uma coisa histórica e falei desse aspecto dos livros. Eu não o tenho à venda, é uma precisidade que tenho lá em casa, como outros, mas que vou juntando, e pronto, e acho que é sempre um bom motivo de conversa falar destes livros antigos e mais valiosos. Olha, pronto, acho que podemos passar para a curiosidade do dia.
Podemos, sim, coisa. Sim, não, estava aqui deliciada a imaginar a tua biblioteca, esses e outros livros, e tão bom que é.
É, tenho alguns, por exemplo, uma primeira edição do Essa de Queiroz, a correspondência de Frederico Mendes, mas alguns que a gente vai juntando, não é? Essa, eu sei que se os pusesse à venda, talvez os conseguisse vender, pode não ser para o valor do mercado, mas para um valor mais baixo, mas acho que há o outro lado do colecionador, das preciosidades que nos vão passando pelas mãos e que a gente vai pondo de lado só por, sei lá, por um gosto pessoal, que enfim, quem anda pelos livros tem sempre esses gostos ou essas paranoias. Olha, outra curiosidade, a curiosidade deste dia, eu não sei se ainda temos algum tempo.
Temos sim, temos 6 minutos.
Pronto. Há dias eu falei do depósito legal, que é a obrigatoriedade das editoras, por intermédio de tipografias, enviarem para a Biblioteca Nacional, que depois distribui por várias bibliotecas, um conjunto de livros. 11 livros em concreto, que são depois distribuídos para algumas livrarias de caráter regional ou nacional. A par com esse número, que é o número do depósito legal, existe um outro número, que é o ISBN, que é aquele número que desde os anos 90 passou a ser obrigatório. Não é obrigatório porque uma pessoa pode publicar livros sem ter o ISBN, mas é quase que obrigatório, porque é possível, qualquer pessoa pode publicar um livro sem ter registro nenhum, portanto existe essa liberdade, qualquer uma pessoa pode fazer, mas é aconselhável que tenha esse registro do ISBN. O que é que quer dizer o ISBN? É o International Standard Book Number, portanto um número internacional do livro. É uma espécie, podíamos dizer, um bilhete de identidade de cada livro. Portanto, é um número que geralmente aparece junto ao código de barras, não é? Quando o código de barras, quase todos os livros têm código de barras para o registro, e portanto é lá que está o ISBN, embora também esteja na ficha técnica. Esse número é o bilhete de identidade do livro. Há uma agência internacional sediada em Berlim que dá ISBNs para todo o mundo. Portanto, não há um livro igual com um livro com o mesmo ISBN. Aliás, mesmo eles aconselham mesmo a que, quando se faz uma segunda edição, se peça um novo ISBN.
Era o que eu ia perguntar.
Já é outro livro. Ou se mudar o tipo de capas, entre encadernado e capas moles, já deve ter ISBNs diferentes. Portanto, digamos que é para aquele objeto em concreto e único, tem que ter esse número. Se tem diferenças de capa, de edição, de...
E em cada edição, Jorge, desculpa interromper-te, imagina uma tiragem de 4 mil exemplares. Esses 4 mil dessa
tem
fornada...
Tem o mesmo ISBN. Okay. Sim, mas se depois fizeres uma segunda reedição, mais de 1000 exemplares, já deve ter outro ISBN, embora às vezes nem sempre as editoras compram. Em Portugal, como é que isso se faz? Uma editora pede ISBNs, dá o título do livro, dá o tipo de capa, se é bruxado, que é aquilo normal, ou se é capas duras, aí se chama encadernado, diz se é edição eletrónica ou se é edição em papel, etc. E depois na resposta recebe da APEL, Associação Portuguesa de Editoras e Livreiros, que é a agência portuguesa que dá o ISBN, que tem essa função, recebe o ISBN. Esse número, se nós, um olhar atento a esse número, que é um número com 13 dígitos, até há poucos anos era com 10, mas agora é com 13, esse número diz-nos logo uma série de informação. Por exemplo, os primeiros 3 números, que nesta altura é o 9, 7, 8, em todos os livros, quer dizer que é um livro. Podia ser, o ISBN é o... Ou melhor, não é o ISBN é só para os livros. Mas estes códigos de barras com 13 dígitos é aplicado a milhentos objetos. Há outros tipos de códigos de barras, mas pode ser a software, pode ser uma série de coisas. Portanto, o 978 quer dizer que é um livro. Os primeiros 3 números quer dizer que é um livro, não outra coisa qualquer. Depois aparece mais 3 números, no caso dos livros que eu tenho aqui à minha frente, é o 989, que é o número do país. Neste momento, em Portugal, um livro que o quarto, o quinto e o sexto número seja 989, quer dizer que é um livro publicado em português de Portugal. Até há pouco tempo era outro número, e eu não sei bem porque é que esse número de vez em quando muda, mas até há pouco tempo era o 972. Mas agora, nos últimos livros, e verifiquei em vários livros acabados de sair, era o 989. Depois a seguir vem um conjunto de números da editora, portanto, que está registada na APEL, ou costuma a ela pedir livros. Esse conjunto de números também varia. Por exemplo, eu tenho conhecimentos de uma editora em que nós compramos 10 IS, um pack de 10 ISBNs que vão sendo atribuídos, mas depois quando compramos um novo pack, o número da editora já muda. Pronto, mas isto é, há um número de editora, mas não é um número fixo. Vai mudando de 10 em 10 ou de 100 em 100, porque os ISBNs podem ser comprados em conjunto. Depois há um outro número, que é a parte final desse número. Tem a ver com o livro em concreto, que é a edição e o autor. Depois o último número é o número de controle, como há nos bilhetes de identidade, eu não sei bem para quê, mas chama-se isso, o número de controle sem significado especial. Portanto, isto estava a dizer que todos os livros têm um bilhete de identidade que é internacional e que é único e que faz com que depois, com o código de barras, estando este registro centralizado, em qualquer parte do mundo, com um leitor de código de barras, se consegue perceber logo uma série de dados sobre o livro, nomeadamente a editora, o país, o autor, o título e tudo isso.
E espetacular. É assim, Jorge Pires, às quartas, depois das 9h40 da manhã, com a Ror de Livros. Olha, pronto. Jorge, aberta a Ror de Livros agora, nesta temporada de Natal?
Sim, é o mesmo horário, com uma diferençazinha, aos sábados de manhã também estamos abertos. Portanto, de quarta a sábado, da parte da tarde, e ao sábado de manhã. Mas pronto, eu acho que o foco é de quarta a sábado, das 2 às 7, portanto continuamos abertos. Também nos feriados, tanto hoje como no próximo, na próxima quarta.
É um gosto, já sabes, não é novidade, nem para ti, nem para os nossos
obrigado,
ouvintes.
Obrigado,
Jorge, obrigado, um beijinho, bom trabalho.
Tá, obrigado para ti também, neste feriado, neste dia da restauração. E um bom dia para todos.
Que eu estava ali a ler há pouco e queria partilhar com o auditório, mas há sempre um assassinato à mistura, até me desencoraja de partilhar a história toda.
De quê?
Aqui do dia da restauração da independência.
Sim.
Alguém morreu. Deixa-me lá ver, tenho de ir à cábula porque nunca sei. Ou seja, em 1640, nobres invadiram o Paço Real, mataram Miguel de Vasconcelos, o representante de Espanha em Lisboa, e aclamaram Dom João, Duque de Bragança, como Rei de Portugal.
Exatamente.
E hoje celebramos a restauração da independência.
Exatamente. É o nosso feriado de amizade com os espanhóis. De ódiozinho.
Jorge, um beijinho. Até 2 a 8.
Até 2 a 8, cá estaremos.